Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Nos atendimentos do SUS, Sistema Único de Saúde, seja primário, secundário ou terciário, o que muda é o conceito de complexidade tecnológica, sendo a atenção terciária a de maior complexidade. Nela, estão incluídas terapias e procedimentos de elevada especialização e que demandam alta tecnologia de custo elevado, como neurocirurgias, cirurgias cardiológicas e transplantes, bem como procedimentos ambulatoriais, como a quimioterapia, radioterapia e ressonância magnética. Eliola Gurgel é professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e exemplifica quais são os atendimentos na atenção terciária.
Você tem um diagnóstico mais definido, um estado de morbidade mais complexo, como uma situação de câncer. Ele vai ser tratado no nível terciário, que pode envolver desde uma internação com unidades de terapia intensiva, etc., até outros níveis de terapia, como, por exemplo, uma hemodiálise ou um transplante.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Cerca de 96% desses procedimentos são financiados pelo SUS. A também professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elza Mello, explica como funciona o sistema de doação de órgãos.
Você tem a ficha das pessoas lá. Quando aparece um doador, que geralmente é uma pessoa que está no hospital, está em fase terminal, o hospital avisa o sistema do MG Transplante. O MG Transplante chama os possíveis receptores, como você já está catalogado lá no sistema, você já sabe as suas compatibilidades, você vê aqueles que são compatíveis com aquele e vai escolher a partir dos últimos testes, reação cruzada, etc., e aí faz o transplante.
Para saber se estão aptos para o transplante, os pacientes passam por diversas etapas. A professora Elza Mello explica quais são.
Pacientes que vão ter o transplante, eles são submetidos a exames para saber se eles são aptos a fazerem o transplante. Nesse caso, você sempre está com os exames atualizados. Quando todos os exames são feitos, inclusive os exames genéticos de compatibilidade, o paciente é inscrito numa fila, que é uma fila do MG Transplante. As filas têm critérios regionais, então você tem uma fila que pertence a essa regional. Então, por exemplo, você não pode estar numa fila de Minas Gerais e uma fila de São Paulo.
Atualmente, a fila de espera para transplantes no Brasil é de 40 mil pessoas. De 2018 para 2019, a demanda de transplantes de medula óssea cresceu 26,8% e de transplantes de coração aumentou 6,3%. Os dados são do Ministério da Saúde. A professora Elza Mello conta quem faz parte dessa fila.
A fila é para quem não tem o doador, porque tem pouca gente na família, porque não tem os grupos sanguíneos necessários ou porque é doença genética e etc. Por exemplo, no caso de rim, você poderia ter o doador na família porque cada pessoa pode viver com um rim. Se tem um irmão, a mãe, o pai compatíveis, você pode receber um rim. Mas às vezes você não tem irmão no mesmo grupo sanguíneo, tem as pessoas estão doentes ou você nem tem um irmão, então você fica na fila.
Existem dois tipos de doadores de órgãos. O doador vivo pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a saúde. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores de um paciente. Não parentes, somente com autorização judicial. O órgão de uma pessoa falecida só é doado com a autorização da família. Por isso, a pessoa deve conversar com seus familiares sobre o desejo de ser doador. Por hoje é só. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.